Prezados amigos e amigas que estudam conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos então no capítulo 9 do livro, né? No capítulo 10 do livro, que ela está estudando sobre violência. Estamos ainda na psicogênese da violência. Nos áudios anteriores, a gente estava vendo como é que a violência se radica, como ela se firma na pessoa e como necessita ser erradicada da pessoa. Então, vou dizer o seguinte: é natural que a criatura humana seja dirigida pelas suas paixões, enquanto nela prevalecem os remanescentes ancestrais do processo evolutivo. Não conseguindo aquilo a que aspira de uma forma pacífica, apela para a violência, pouco dependendo de forças físicas, no que em muitos fracos podem vencer os fortes, ou os menos inteligentes superam os lúcidos e cultos, graças aos ardis do instinto predador de que são possuidores. Instintos predadores. Está vendo como é que a coisa é bem complexa, vem de longe, né? Se a gente não tomar cuidado, não resolver isso, nós vamos cada vez mais, ao guardar isso, ela vai se potencializando, porque de alguma maneira ela compensa aí com pensamentos, com atitudes. Então, essas frequências, elas vão potencializando o ato violento dentro de nós. Por isso que é preciso se autodescobrir, para saber se eu ainda tenho desejo de tomar atitudes violentas. Em tal conjuntura, o paciente pode ser considerado como portador de personalidade antissocial, que, segundo o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, trata-se de um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais e falta de empatia para com os outros. Vejam que interessante, né? Você tem a sociedade na qual você está inserido e você tem que respeitar as normas sociais e fazer com que essa sociedade cresça em cultura, em crenças superiores a partir da sua presença. Ao contrário disso, você faz com que essa sociedade continue retrógrada, violenta. Hoje nós temos, com bastante exibições, esses filmes de ação. Vocês observam que esses filmes de ação, eles são todos contrários, né? Os personagens, geralmente esses bandidos, eles são todos contrários a um equilíbrio social. Eles querem atingir a sociedade, eles querem fazer pegas nas ruas, eles querem matar em praça pública, em via pública, ou então ardilosamente, mas eles são contra a sociedade. Aí eu fico perguntando assim: por que que tem ainda tanto filme dessa condição, né? Com esse propósito? É claro que se tem o filme é porque tem o espectador. Enquanto tiver gente querendo ver isso, eles vão fabricar esses filmes. Sabe? Então, esses filmes mostram como a nossa sociedade está. Eu me lembro de um passado aí, na minha juventude, que os filmes como Dio Como Te Amo, né? Que eram filmes assim, amados. Por quê? Falavam de uma relação afetiva, romântica, muito bonito. E outros mais, né? Candelabro Italiano e por aí vai. Uma série de filmes bonitos que incentivavam ao amor, ao respeito pelo outro, à admiração pelo outro. Depois disso vieram aí essa montoeira de lixo, né? São lixos. Quando o mundo estiver na parte de regeneração, isso aí vai ser tudo descartado, jogado fora. Porque ninguém vai querer lembrar desse tempo de violência. Pelo contrário, os espíritos lá na regeneração, eles vão querer coisas que os estimulem ao bem, e não a instintos violentos, instintos de crueldade, nada disso. Eles querem coisas diferentes. É claro que não vamos ter aí também tanta paixão doentia como a gente via nos outros filmes românticos, porque hoje as pessoas já estarão bem mais evoluídas e saberão, né, que o que vale é a evolução e o outro vai me ajudar nessa evolução, sabe? Mas que também tem evolução, devo fazer, eu tenho a minha. Então, esse negócio de ficar, minha amada, meu amado, minha princesa, meu príncipe, isso também vai sofrer aí umas alterações. Mas vão ser coisas muito bonitas, de doação, né? De plenitude, de vida plena, como a Joana mesma fala. Um casal de vida plena, um casal que se respeita, que buscam juntos ajudar a sociedade a crescer. Isso vai ser o futuro, minha gente. Agora não adianta a gente ficar aqui, ah, eu queria tanto esse tempo, ah, quem dera. Ah, mas se você não fizer a sua parte, como é que você vai querer esse tempo? Tudo parte de cada um de nós, né? Não adianta ficar aí, ah, vai ser bom. Será que vai ser bom mesmo? Será que você vai gostar disso mesmo? Será que você vai aguentar ficar sem xingar, sem reclamar, sem falar palavrão? Porque é o que a gente vê hoje, as pessoas adoram falar palavrão, as pessoas adoram ficar doentes. Né? Tem pesquisas aí dizendo que o que as pessoas mais sentem prazer é de ficar doente, porque fica bajulado, né? Fica ali mimado, não precisa trabalhar, porque tem atestado médico, enfim. É muito sério, minha gente. Nós temos assim um caminho bastante interessante para percorrer, mas temos que percorrê-lo. Representaria um considerável desvio conflitivo entre a conduta e os critérios estabelecidos, tornando-se difícil de ser corrigido, mesmo que sob injunções penosas, quais as de correção ou de punição, ou mesmo defrontar de situações profundamente adversas. Nem todos os autores consideram o paciente violento como portador de personalidade antissocial. Como, porém, nele existe uma baixa resistência às frustrações, às lutas, aos desafios, com tendência de culpar os outros ou de tornar-se radical diante de quaisquer ocorrências ou conceitos em que se apoie, termina por voltar-se contra a sociedade que o hospeda, transformando-se em portador de um transtorno amoral ou associal da personalidade. Então, esses são os efeitos, né? Você quer ser violento, amigo? Você vai ter efeitos, né? Vai ter consequências. Então, tome cuidado. Se você ainda tem esse instinto de violência, ainda é mandão, mandona, ainda põe dedo no nariz do outro, ah, toma cuidado, porque isso aí tem um custo imenso. Sabe qual é o principal custo mais caro? É você ter que se corrigir disso. E demora, nossa, dói. Por sua vez, o DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, elucida que se pode identificar o portador do transtorno da personalidade antissocial graças a um padrão invasivo ou de desrespeito e violação dos direitos dos outros que se inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta. O indivíduo em curso nessa definição é incapaz de sentir remorso, como ocorre com os portadores de crueldade, igualmente caracterizados pelo transtorno antissocial da personalidade, sendo que são conscientes do que fazem, no entanto, permanecem totalmente irresponsáveis. Quando eu era garoto, menino, nós tínhamos na nossa cidade um menino muito violento, muito cruel. E ele adorava fazer com que as pessoas se curvasse perante ele. Ele era o rei. Então, se você não se curvasse perante ele, você teria uma punição, sabe? Uma punição complicada. Uma das punições que eu me lembro que ele fazia é que ele cuspia na mão, assim, na parte no dorso da mão, né? E mandava a pessoa beijar o cuspe dele. Então, ele não batia, ele não machucava fisicamente, mas moralmente. Porque era aquele momento, assim, de total entrega, né? Daquele que era o subjugado por ele. Então, a partir daquele beijo, naquele cuspe dele, na palma, no dorso da mão dele, ele dizia o seguinte: eu sou superior a você. Isso é só para começar. Se você não me atender, não me obedecer, vai ser pior. E tinha os seguidores dele, né? Era um líder com seguidores. Nossa, isso é muito, muito, muito triste, viu? Depois essa pessoa cresceu, né? Essa pessoa cresceu, foi trabalhar, né? E começou a perceber que a vida não era assim. E teve que mudar, né? Não tanto, não, mas teve que mudar. Porque senão outros fariam coisas piores com ele. Então isso é uma coisa complicada. São transtornos da personalidade. Você subjugar o seu irmão, a sua irmã, a atos tão indignos quanto este. E a gente, às vezes, a gente vê castigos aí que são impostos, né, por bandidos, por vilões, que é uma tristeza aquilo. Se eles soubessem que um dia eles terão que resolver essa questão, e muitas vezes fazendo até pior, né, sendo subjugados de forma até pior, eles não fariam isso. Nós somos irmãos, minha gente. Somos amigos, temos que ser amigos uns dos outros, parceiros uns dos outros, não é? O indivíduo em curso nessa definição, né, ele é incapaz de sentir remorso, como dizemos. Quando não se apresenta indiferente às consequências dos seus atos, executa um mecanismo de realização superficial para justificar a ação criminosa, quando essa ocorre ou maltrata, furta, rouba ou trem, não apresentando qualquer sentimento de culpa. Isso aí é a pessoa que não sente dor pelo ato que faz. Tô nem aí para você. O negócio é o seguinte, você tem que fazer o que eu mandar você fazer, né? Sempre se crê portador de razão, justificando que os outros são imbecis, havendo recebido o que merecem na vida. Nunca procura modificar a conduta ou receber assistência com que o conduziria ao equilíbrio moral e social. A gente observa nesses estudos sobre psicologia que essas pessoas que trazem esse tipo de transtornos, eles necessitam de fazer uma modificação urgente no seu comportamento. Caso contrário, eles podem ter consequências graves, sérias. Por quê? Nós já dissemos anteriormente que a linha do crime é muito tênue. E uma pessoa cruel ou violenta, ela está sujeita a quebrar essa linha a qualquer momento. Porque imagina você, hoje tem leis, né, que interferem em quase todas as ações sociais. Então, você imagina um violento desse agredindo uma criança. Né, um adulto agredindo uma criança, ele pode, ou então um idoso, né, então ele pode ser em curso aí em artigos penais que vão levá-lo aos presídios. E eu vou dizer para vocês, fica muito caro você contratar um advogado para te defender, é muito caro. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que tem um amigo, né, que incorreu no processo aí qualquer com a justiça. Sabe quanto que o advogado pediu para defendê-lo? R$ 150.000. 150 mil a gente não acha assim não, né? Então é preciso tomar cuidado, porque a tua ação de ferir, de machucar, de agredir, pode te custar muito caro. Outro dia também uma pessoa amiga minha, que entrou nessa aí de ficar de atitudes violentas, acabou aí sendo, ficou em curso em artigos do Código Penal, e essa pessoa está gastando muito dinheiro para o advogado. Então ela disse para mim assim: nunca mais eu vou fazer isso. Então, às vezes a pessoa tem que sofrer para entender. Não precisa sofrer, é só você entender. O outro é teu irmão, a outra é sua irmã. Então cuidado como você lida com as pessoas. Jesus falou, né, que Deus é justo e que dá a cada um segundo as suas obras. Então você acha justo agredir? Então também é justo que alguém te agrida, né? Porque você está achando justa a atitude da agressão, então a atitude da agressão tem que ser justa para você também. Esse é o processo. Então, estudando essas informações da Joana de Ângeles, nós vamos começando a tentar entender um pouco o mecanismo da vida. Olha, fique com Jesus, que Ele continue abençoando você.